Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando mais um programa do STR, o programa do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e Muitos Capões, que tem o nome Vida Rural. Uma homenagem a todos os trabalhadores, pessoas que vivem no campo, vivem do campo. Este nome, então, assim como temos no jornal, agora também instituído, batizado o programa Vida Rural. E saudando todos os nossos ouvintes, quero saudar o presidente Sérgio Poneto, que nos últimos dias andou alguns quilômetros aí para cumprir inúmeras agendas, que logo as discussões que foram colocadas nesse encontro lá em Santa Catarina serão sentidas na agricultura aqui da nossa região também. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Bonese, boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que têm o compromisso conosco, né, Bonese, de todos os sábados nos acompanhar através, não só através do Vida Rural, né, mas também através das nossas redes sociais. E que bom, né, nós falávamos antes de pessoas que... tem esse hábito já de nos acompanhar no momento que a gente está fazendo a gravação, mesmo depois, mandando sugestões, mandando algumas questões que são muito pertinentes, né, nos dias atuais, essas questões. Então, que bom, a gente agradece vocês que acompanham. E realmente, Bonese, eu acho que já vou de imediato entrar na nossa agenda da semana, porque assim, ó, a gente tem várias questões para comentar com relação ao encontro que aconteceu na última segunda e na terça-feira lá em Florianópolis. Um encontro das três federações recém-criadas aqui do Rio Grande do Sul, a FETAR, a própria Federação dos Trabalhadores Assalariados de Santa Catarina, que ainda ela não tem a representatividade como nós aqui do Rio Grande do Sul temos, que inclusive nós aqui já... temos o reconhecimento por parte do Ministério do Trabalho com o registro da Carta Sindical da nossa federação e também da Federação do Estado do Paraná. O que foi tratado nesses dois dias? Claro que o encontro ele continuava na quarta-feira, mas em função de agenda aí nós tivemos que ficar até o final da tarde da terça-feira e à noite ainda viajar para um outro compromisso na quarta-feira que a gente tinha, tanto eu lá em Itapejara, como a professora, também a profe, aqui em Vacaria, a gente teve que voltar. Mas talvez dois pontos, três importantes. Primeiro, a questão do reconhecimento do assalariado e assalariada rural dos três estados aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Bonese. Eu acho que a partir de agora se dá uma nova visibilidade para o nosso assalariado rural, através das três federações. A de Santa Catarina, como eu disse, ainda não estourou a casca, né? Porque na verdade ela não foi reconhecida ainda, mas as nossas duas do Paraná e Santa Catarina, aqui do Rio Grande do Sul, sim. Do reconhecimento do trabalho, da unificação das lutas nos três estados com relação ao assalariado rural.
Ou seja, quando iniciar uma luta na categoria, todas as federações vão se unir, não vai ser uma só gritando.
Exatamente, então. São as três juntas. Questão do piso estadual, questão do agrotóxico, né, aplicações de agrotóxico, e não só a questão da aplicação em si, mas o resultado que isso traz para o trabalhador assalariado.
Representa quantas mil pessoas?
Olha, nós imaginamos que entre os três estados, em torno aí de mais de 600 mil trabalhadores.
É grande a representatividade.
Até porque, né, Bonese, só no Rio Grande do Sul nós temos mais de 200 trabalhadores assalariados hoje com carteira assinada e nós imaginamos aí que a gente tem aí em torno de mais de 60 mil assalariados de uma forma, assim, ilegal, né? Então, acho que é um trabalho forte.
Quantos mil ilegal?
60 mil assalariados rurais no Rio Grande do Sul que exerce atividade como empregado rural, seja ele homem ou mulher, e que não tem a sua carteira assinada.
É muita gente.
É muita gente. Mas, Bonese, eu diria o seguinte, os dados que nós ouvimos da Contar e da Contag, que estava presente lá nesse encontro, na segunda e na terça, do próprio Ministério da Previdência, que depois eu quero comentar alguma coisa com relação às mudanças da aposentadoria aí que está vindo da Previdência Social, e também do próprio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje não se sabe nem o que dizer, porque juntaram todos esses ministérios, né? Nós, aqui nos três estados, ainda é os estados que menos têm mão de obra que não tem carteira assinada. Existe algum estado no Brasil que tem 60% de seus trabalhadores ilegais, quer dizer, sem carteira assinada. E a gente percebe, através do próprio Ministério do Trabalho, que lá também o pessoal estava, tinha o pessoal do DIESE também estava lá, dizendo o seguinte, que da forma que se encontra o Ministério do Trabalho, praticamente sucateado, sem sequer auditores fiscais para fiscalizar, e quando tem ainda, prestam um serviço muitas vezes o contrário daquilo que deveriam prestar, quer dizer, não tem viaturas para fazer fiscalização, não tem nem sequer gasolina para pôr nos tanques das viaturas dos carros que são colocados, né, ou vão a serviço dos auditores fiscais nas fiscalizações. Então, realmente é bastante preocupante essa questão, Bonês. E outra questão também que a gente trabalhou lá foi a questão de se fazer um planejamento dos três estados com relação à articulação de como nós vamos trabalhar, como nós vamos, inclusive, negociar as convenções coletivas de trabalho. E eu diria o seguinte, tanto eu que nem o Nelson, o Denilson, o Gabriel, que nós somos os quatro diretores, digamos assim, mais da linha de frente, né, dos executivos, temos muito o que fazer, Bonês. Temos muito o que fazer. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, organizando, articulando aí o pessoal para organizar os nossos assalariados rurais. Então vamos ver o que vai dar também, né? Nós vamos estar recebendo nos próximos dias aí o relatório desse encontro. E um outro ponto importante é com relação ao agricultor familiar, que nós também defendemos o agricultor familiar. A gente está vendo aí algumas possibilidades, inclusive de mudança, para que o agricultor familiar que possa contratar até dois funcionários e ele não perde os direitos como segurado especial. Quer dizer, ele vai continuar se aposentando com 60 anos, o homem 55 anos, a mulher. Isso se não mudar a lei, que eu vou falar depois. Então, tem várias questões assim, que a gente tratou nesses dois dias. Foram dois dias bastante debate, bastante discussão, bastante trabalho em grupo e também vendo o seguinte, bom, não é só levantar os problemas, mas principalmente encaminhar sugestões, encaminhamento e as ações que a gente precisa desenvolver. E com relação, Bonese, à mudança da Previdência Social, esteve lá presente também fazendo uma fala para nós, um senhor chamado Amarildo, ele que é o coordenador da região sul do INSS, com sede em Florianópolis, ele é um gaúcho, inclusive. E ele, não que ele tenha se negado a responder perguntas, Bonês, mas ele disse assim, ó, tô vindo aqui como representante do INSS, dos três estados, mas eu não posso falar, não tenho o que falar do que vai acontecer com o Ministério da Previdência e principalmente com a reforma da Previdência agora que está sendo discutida. Ele disse assim, se alguém perguntar se o assalariado rural vai se aposentar aos 60 anos lá, com 35 anos de contribuição e tal, ele disse assim, vocês vão me chamar daqui a pouco que eu menti aqui e falei coisa que não é verdade. Então ninguém sabe. A insegurança que tem, Bonese, no país hoje, questão econômica, questão dessas junções de ministério, bom, basta ver que juntaram o Ministério da Previdência com o Ministério da Fazenda. O que vai acontecer com isso? Ele disse assim, ó, me sinto envergonhado como uma pessoa que trabalha dentro do INSS não saber dizer o que pode acontecer nos próximos meses, quem sabe no próximo ano agora. Então há uma insegurança total e que a gente então voltou de lá extremamente preocupado com relação à saúde, com segurança e saúde dos trabalhadores. Os direitos trabalhistas, Bonês, vai mudar. O que vai mudar não se sabe ainda, quer dizer, talvez bom para o trabalhador não vai ser. Claro que para quem tem empresa, para quem tem contrata trabalhadores, pelo menos a gente espera que o trabalhador não perca, mas que a empresa também não pague caro por isso com as mudanças que vão fazer. Mas ficou bem claro nos dois dias que de algum lugar vai ter que sair dinheiro dos trabalhadores para cobrir esses rombos que tem no país.
Inclusive, de novo, né?
De novo. Inclusive uma dívida que ultrapassa os 170 bilhões de reais.
E o Congresso aprovou essa dívida. Então, ou seja, ele entendeu que é justificável. Eu não li toda a matéria, mas o Congresso aprova a dívida de 170 bilhões. Eu não consigo imaginar essas somas.
Pois é, Bonesi, assim, ó, eu tive também, já entrando aqui também, então na quarta-feira, participando lá em Tapejara da reunião do Conselho Administrativo do Sicredi, e há uma insegurança total. Por exemplo, o Sicredi hoje tem dinheiro para financiar a questão da agricultura, Pronaf custeio, investimento, tem dinheiro inclusive com recursos próprios. Mas nós estamos dizendo o seguinte: se o associado vai lá para pegar dinheiro no Sicredi, nós vamos sabatinar ele. Quer dizer, mas os colaboradores que estão lá, o gerente da unidade, vai conversar. Tu precisa mesmo fazer financiamento? Porque não se sabe o que vai acontecer. Foi feita uma pergunta para um economista essa semana sobre qual é a possibilidade do dólar estar valendo em dezembro. Ele disse: olha, eu posso, como economista no Brasil e acompanho tudo, ele pode ter um valor de 2 até 10 reais. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tem previsto aí, segundo o pessoal que estava lá de Brasília, aumento nos combustíveis, baixou o valor do combustível para a refinaria, né? O baril do petróleo, só que nós temos que pagar mais caro por isso. Então, e tem outras pessoas dizendo, inclusive o pessoal que fez algumas palestras lá do Diese, que tanto o Renan, que hoje é o presidente do Congresso, né, do Senado, ele não se mantém como presidente, o próprio Michel Temer não se mantém como presidente da República, cai também. Então é uma insegurança total. Por isso que a gente chama a atenção, né, Bonês, dos nossos associados, assalariados, enfim, também de não fazer dívida, segurar, se tem um dinheirinho, guardem, segurem até para ver o que se resolve aí a questão da economia. Já tem gente dizendo que para o país voltar a crescer, isso ouvimos lá em Florianópolis, só daqui no mínimo 12 a 15 anos para frente, para começar a voltar a crescer de novo, quer dizer, em 10 anos, 12 aqui nós perdemos, vamos demorar mais 10, 12 anos para começar a recuperar.
Imagina, então, é muito tempo.
Então a gente fica, eu acho que, eu não me considero formador de opinião, né, mas muitas pessoas vêm perguntar, vocês viajam, vê, o que dá para dizer? Realmente muito cuidado, pé no chão em fazer qualquer tipo de investimento.
Por esses economistas, então, que você acompanhou nessa última semana, teremos novas eleições, então. Quem sabe?
Talvez.
Se o Michel Temer não se mantém na presidência, quem vai assumir a presidência?
E aí sobra o presidente da Câmara dos Deputados, né?
Que hoje é
fora
o...
da casinha também.
Eu nem
Valdir,
lembro.
Valdir.
Não lembro o nome.
É uma coisa assim, né? Que também foi aquele cara que deu um canetaço. Como é que foi?
Um dia foi cancelando um canetaço para cancelar o impeachment. Daí, depois, na noite, já voltou.
Foi
atrás.
Lá e voltou atrás. Então é esse tipo de liderança.
O presidente que teremos, quem sabe.
E infelizmente, né, Bonesi, é bom que se diga, inclusive, para os nossos ouvintes, né? A gente não tem um nome. Se hoje alguém chegasse, eu estou falando aqui não como entidade, se chegasse alguém lá no sindicato e dissesse: olha, nós gostaríamos de saber qual é a pessoa que poderia resolver o problema, hoje a gente não vê aí perspectiva nenhuma em termos de nomes para salvar essa situação do Brasil.
Tem um salvador da
não
pátria.
Tem um salvador.
Só
não
Deus,
tem.
Então.
Acho que vai depender do bolso de cada trabalhador para ajudar cobrir esses furos, essas dívidas que tem, e quem sabe nós é que vamos pagar a conta mais tarde.
Vou fazer o seguinte, uma pausa e traz as outras informações.
Já?
Sim, a conversa está boa demais.
Então vamos lá, descansar um pouquinho e depois no segundo bloco passar aí as agendas da próxima semana.
Ok, então uma pausa e em seguida a gente volta com o programa Vida Rural. Um instante só.